Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua grandeza e pelo teu poder. Nós queremos honrar o teu nome agora, Senhor, lendo a tua palavra e declarando o quanto ela é importante para nós. Que o Senhor possa trazer para nós o sentido, a razão deste livro tão sagrado estar em nossas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Podem sentar-se. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre um tema. Você pode dar uma apertada numa tecla aí? Ok. Oh, aprensa. Oh, Jesus Cristo. Mas é a presença, ok? Fala lá, presença. Muito bem. A presença de Deus nos dá força e coragem. Correto? A presença de Deus nos dá força e coragem. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Ricardo? Ricardo, não esqueça isso. Ok? Acharam? No Velho Testamento, depois do livro de Deuteronômio, é um versículo pequeno, mas ele é muito importante. Pronto? Leiam comigo, em voz alta, sem se importar com a sua versão. Eu vou ler na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu percebo que essa linguagem ela é fácil de entender e ela é muito próxima do grego, das línguas originais. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Em nome de Jesus. Eu vou orar mais uma vez, e você que tem alguma doença, algum problema, alguma dor, eu quero que você olhe para essa enfermidade e repreenda agora em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que precisa da mão do Senhor sobre a tua vida, em questões financeiras, emocionais, confie em Deus, porque Ele poderá estar dando a você direção ao longo desta semana. Meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, o Deus que cura e o Deus que supre. Mas o Senhor é maior do que qualquer cura, do que qualquer provisão. Mas como o Senhor nos ensinou, nós estendemos as mãos para os enfermos e repreendemos toda a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esta dor saia do seu corpo. E que você receba saúde agora, em nome de Jesus. Todo ataque do inferno seja repreendido para a glória de Deus. Todo espírito destruidor de famílias e de vidas, nós os repreendemos em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa orientar cada vida, cada pessoa neste lugar, para que, ouvindo a tua voz, entenda o caminho mais elevado para andar e glorificar teu santo nome, e que ele creia na recompensa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu quero colocar esse slide como proposta. Nesta noite, eu pretendo compartilhar com vocês que a presença de Deus em nossas vidas é que nos torna fortes e corajosos. Mas para quê? Para enfrentarmos os desafios que estão adiante de nós. Talvez você já está enfrentando algum, mas existem outros que estão adiante e que virão. Nós nunca estaremos livres de desafios. E nós precisamos da presença de Deus. Nós veremos também alguns benefícios de perseverarmos na presença de Deus. Então eu quero mostrar duas coisas a vocês nesta noite. Primeiro, que a presença de Deus é uma fonte que nos torna fortes e ele nos dá coragem. E nós sabemos que Paulo declarou que Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de coragem, de prudência e amor. Essa coragem nos leva a enfrentar os diferentes desafios. Mas não basta simplesmente ir a uma igreja e achar: Deus, me dá coragem, eu senti tua presença. É necessário perseverar na presença de Deus, para que nós possamos obter benefícios da parte dele. Não basta simplesmente estar no lugar e dizer: eu senti hoje algo estranho, que bom. Isso é muito bom. Mas você deve aprender a perseverar na presença de Deus. Cultivar a presença de Deus, porque ela traz benefícios. Muitos acreditam que em uma igreja local, Deus está lá. E ele não está na mesma maneira em outra igreja. Muitos vão a um lugar acreditando: ali Deus age com mais poder do que aqui. Ou vocês nunca ouviram falar sobre isso? Vocês já ouviram pessoas falando assim? Deus age com mais poder ali, não como aqui. Isso é um verdadeiro absurdo. Porque ainda que estas pessoas não admitam, elas estão vivendo uma confusão mental sobre o caráter e a pessoa do nosso Deus. Eles pensam que Deus é mais forte lá do que e menos forte aqui, mas como isso pode ser? Você mesmo não pode ser melhor lá e pior aqui. Ou você é o que é, ou não é. Ou não é verdade? Deus não pode ter duas caras. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente em todo lugar. Mas quando nós valorizamos mais as dádivas de Deus do que o próprio doador, nós entramos nessa confusão mental. Porque nós ficamos atrás de propostas de homens que nos dizem: venham aqui e você vai receber isso. É hoje que Deus vai te dar isso. Você fica tão obcecado pelo que Deus pode lhe dar e que atende suas necessidades físicas, que você acaba se esquecendo de aprender quem Ele é e como Ele age e como até Ele quer dar. Nós temos que considerar algumas razões para as pessoas pensarem desse modo errado sobre Deus. Algumas pessoas pensam no poder de Deus assim: Deus é muito poderoso ali porque olha aquele prédio, olha o tamanho dele, olha o tamanho daquela igreja, olha o número de pessoas que estão lá. Porque nós aprendemos que quando um restaurante é bom, existe uma grande frequência. E quando é ruim, não tem ninguém lá para comer nada. Mas isso não é bem a verdade dentro do reino de Deus. Outras vezes, nós achamos que o poder de Deus está no carisma e na liderança de um pregador. Nós olhamos para aquele homem e dizemos assim: olha como ele fala, ele tem uma volúpia, ele tem uma oratória, ele tem uma influência, ele tem um carisma tremendo, é um brilho, veja, tem alguma coisa nele. E não passa de emoção. E nós achamos que tudo aquilo é o poder de Deus. Outras vezes nós achamos que o poder de Deus está em um lugar porque ali existe um louvor produzido e conduzido de uma maneira que inflama as pessoas. Muito bem, e dizemos assim: então Deus está lá. Outras vezes as pessoas acham que o poder de Deus está em algum lugar porque se cria uma atmosfera que gera uma expectativa. Sobre o quê? A provisão de nossas necessidades. A pessoa coloca lá uma placa e então começa a dizer: hoje Deus vai fazer, hoje Deus vai te dar, hoje Deus, venha com fé, tenha expectativa, hoje Deus, hoje é hora, é agora, é neste instante. Você não pode perder, é hoje, isso é teu. Você fica assim. E as pessoas, quando entram ali, começam a achar que é assim mesmo. Mas com o tempo, elas perceberão que não recebem tudo o que esperava receber. Porque Deus não age dessa maneira. Muito bem. Pensando em grandeza de templo e de número de pessoas, vocês se lembram quando Jesus foi questionado pelos seus discípulos e ele parou? E os discípulos disseram: olha, Senhor, o tamanho dessas pedras. Veja o nosso templo como ele é grande. Veja a grandeza deste prédio. E Jesus olhou para aquilo e disse assim: quer saber de uma coisa? Não ficará pedra sobre pedra. Mas destruam esta casa, destruam este templo, destruam a minha vida, e em 3 dias eu o reconstruirei. Você percebe? O poder de Deus não está no tamanho de uma igreja, não está num prédio. Nós falamos também que aquele pastor é bem carismático, ele é bem do fogo mesmo. Dele, quando ele fala, parece que sai uma espada de fogo da boca dele. Na Bíblia há vários exemplos de homens que foram usados por Deus. Um deles, e vou citar só esse por enquanto, é o Josué. O próprio que escreveu este livro aqui. Ele era um homem fabuloso. Imagine este homem substituindo nada menos do que Moisés. Ele chega diante de Jericó com a palavra de Deus. E ele dá uma ordem às pessoas. E ele diz assim: nós vamos dar 7 voltas no último dia, e vamos parar, e vamos começar a gritar, e veja a mão de Deus, o poder de Deus. E as muralhas começaram a tremer de Jericó, e caíram. Todo mundo ouviu falar a fama de Josué. e daquele povo. Mas o mesmo líder, no capítulo seguinte, comete um grande erro. Ele vai atacar uma cidade muito pequena e sofre uma derrota humilhante. O mesmo líder, o mesmo homem cheio de carisma e poder, comete um erro fatal. E Deus precisou censurá-lo e dirigir sua vida. O poder de Deus não está na boca de homens que gritam, que berram, que correm para lá, que prometem tudo, que parece que tem estrelinhas brilhando ao redor dele. O poder de Deus não está aí nestas coisas. Sobre o louvor. Ah, quando nós temos um louvor daqueles, então o fogo cai, a presença de Deus está lá. Será? Deus disse, ou Jesus disse certa vez, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes as canções não são cantadas com o coração, mas algumas palavras nos levam a algum instante de nossas vidas e nós nos sentimos emocionados e choramos e pensamos que aquilo é a presença de Deus. Louvar a Deus é bem diferente, é muito maior do que simplesmente chorar e se emocionar. Sobre as expectativas terrenas, igrejas que criam um clima que vai acontecer isso, acontecer aquilo, acontecer tudo, que bom! Cria-se um clima sobre coisas que Deus pode fazer acontecer. Mas, certa vez, Jesus disse assim, engraçado, vocês olham para os céus e sabem dizer perfeitamente se haverá bom tempo ou se vai chover. Mas vocês são incapazes de entender o tempo de Deus. Vocês são incapazes de discernir o que Deus quer fazer. Muitas vezes nós estamos em uma reunião onde só está se dizendo que Deus vai dar um carro, vai dar uma casa, vai dar dinheiro, vai dar isso, vai dar aquilo, e não aprendemos o que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Como nossas vidas podem se tornar melhores para Ele? Como nós podemos dar prazer a Ele? Infelizmente, eu acredito que Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Eu acredito que Deus supre nossas necessidades. Mas Deus, Ele não existe somente para suprir necessidades. Deus quer se envolver em áreas da nossa vida, seja espiritual e emocional, a fim de que nós sejamos seres mais equilibrados. Quando você conversa com uma pessoa, eu hoje, junto com a Denise, ouvíamos alguém dizendo assim, tem uma profecia que Deus vai dar a vitória a determinado fulano. Como é que pode? Tem uma profecia que Deus vai dar a vitória a um fulano. Mas nesta mesma profecia, não ensina o fulano como ele pode ter a vitória? Como ele pode ser uma bênção? Imagine, Deus vai te dar um carro. Tá bom, vá aprender a dirigir. Vá tirar licença. Imagine, Deus vai te dar algo e você não aprende a conduzir o veículo. Tá, Deus vai te dar uma namorada. Vai ler sobre namoro. Vai ver o que a palavra de Deus diz sobre namoro. Vai procurar entender o que Deus fala sobre namoro. Muito bem, mulher estéril, Deus vai te dar um filho. Que bom! Comece a ler como educar um filho, como conduzi-lo na presença de Deus, como gastar tempo com ele, como ensiná-lo a amar a Deus, porque nós estamos vivendo tempos caóticos. Não basta simplesmente alguém dizer para você, olha, Deus vai te dar isso e aquilo. Você tem que estar preparado. Você tem que ter uma palavra de sabedoria. Se você tem conhecimento de algo que Deus quer fazer na sua vida, que maravilha, isso é muito bom. Mas você tem que aprender as razões de Deus estar querendo fazer aquilo em sua vida. E não simplesmente Deus vai fazer e ponto. Não. Por que o Senhor quer fazer isso em minha vida? Por qual motivo, Senhor? Eu vou ter que me comprometer mais com o Senhor? O Senhor vai exigir de mim mais? Com certeza vai. Porque vocês nunca aprenderam, a quem muito é dado, muito será exigido. Se vocês pedem a Deus coisas, vocês pensam que Deus não vai cobrar de você coisas? Se você pede a Deus que dirija a sua vida, você acha que Deus não vai pedir o controle da sua vida? Se você pede uma vida firme e forte no Senhor, você não acha que Deus vai querer se envolver na sua área espiritual e emocional? Você acha que Deus simplesmente vai ficar derrubando muralhas? O grande problema de Josué é que ele obedeceu a Deus em uma oportunidade e noutra oportunidade ele fez as coisas do seu jeito. E o resultado foi uma flagrante derrota. Fracasso. Quantos de nós não fracassamos? Você pode se lembrar das vezes em que obedeceu a Deus e não só superou dificuldades, mas como você saiu daquela dificuldade fortalecido. Mas você pode se lembrar de vezes em que você seguiu o seu caminho e você diz, eu superei também, mas saiu enfraquecido. Você não entende o seu desânimo, você não entende a sua insegurança, você não entende a sua depressão e a sua angústia. Porque você está fazendo as coisas completamente diferente do que Deus pediu. Vocês estão comigo ou não? Então, nós devemos ter consciência de que na presença de Deus, as bênçãos divinas se tornam de fato verdadeiras. Quando nós estamos na presença de Deus, e essas bênçãos surgem por causa da sua presença em nossas vidas, estas bênçãos são verdadeiras, porque nelas não existe o caráter do egoísmo, do prazer mundano, do interesse pessoal. Vocês nunca leram que nós oramos e pedimos errado, porque nós só pedimos para gastar em nossos deleites e erros. Deus quer nos ensinar a orar, e nós aprendemos também que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Nós somos muito carnais, nós somos muito tendenciosos, egoístas, orgulhosos. E me diga que não. E me diga que não. Nós somos isso sim. E nós precisamos ser curados. Porque a vida assim é um verdadeiro abacaxi. É decepção em cima de decepção. É tristeza em cima de tristeza. É angústia em cima de angústia. É aflição em cima de aflição. É fracasso sobre fracasso. Nós precisamos aprender a amar a presença de Deus. Como nós devemos amar a presença de Deus? No entanto, para o cristão verdadeiro, estar na presença de Deus é o seu maior prazer. Mas para o hipócrita, pensar na presença de Deus é um verdadeiro terror. Sabia disso? Parece que vocês estão tão quietinhos. Hã? Hein? Hein? Só porque eu fiz aniversário, eu começo a pensar que eu estou velho e não estou agradando. Veja lá, estou ficando, como é que fala? Bocomoco? Tantã. Então veja só, vamos ler isso daqui. Para o cristão verdadeiro, estar na presença de Deus é o seu maior prazer. Mas para o hipócrita, pensar na presença de Deus é um terror. Por quê? Porque a presença de Deus para o hipócrita Para o cristão falso, atrapalha a sua vida. Atrapalha os seus pensamentos. Como que eu vou me concentrar em Deus se eu só estou buscando prazeres mundanos? Mas eu faço uma pergunta a vocês. Vocês se consideram cristãos verdadeiros? E estar na presença de Deus é o seu maior prazer? De fato? É verdade? Vocês querem aprender como experimentar a presença de Deus a cada dia? Será que você poderia dizer isto com sinceridade a Deus? Fechar os teus olhinhos para não olhar na ninguém do lado, mas dizer algumas palavras do prazer que você tem em estar com Ele? Você consegue fazer isso? Aí onde você está? Sem olhar para mim? Amém? Você consegue olhar para as pessoas que estão do seu lado e dizer, eu tenho prazer na presença de Deus, eu amo Deus de todo o meu coração. Você é capaz de dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não precisa beijar também, né? Ô marido, não precisa beijar tanto a sua esposa assim, né? Então, veja só. O salmista escreveu o seguinte sobre Deus, no Salmo 42, verso 1. Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Imagine um animal sedento. Imagine um animal sedento em pleno deserto. O que ele procura? Comida? Água. Ele está atrás de algum curso de água. Por menor que seja, imagine uma alma sedenta. Sedenta por alegria, por felicidade. Imagine uma pessoa sedenta por uma vida consistente, por uma vida segura, por convicções. O que ele procura? Deus. Mas nessa procura de Deus, ele encontra o quê? Filosofias. Ele encontra o quê? Ideias. Ele encontra religiões. Religiões que lhes transmitem o quê? Liturgias. Transmitem regras, leis, ordens, que nunca satisfarão a sua alma. Farão com que ele fique mais cansado. Mas quando ele encontra a presença de Deus, ele encontra o seu riacho. Quando ele encontra a presença de Deus, ele encontra o seu rio. Quando ele encontra a presença de Deus, ele encontra o seu descanso. Não é verdade? O salmista ainda diz, Davi, louvado seja Deus. Davi disse, ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Ele é como uma terra cansada, seca e sem água. Imagine uma terra cansada, seca e sem água. A corça tem sede. A terra está cansada, seca e sem água, e ela reclama, por quê? Porque a terra, um dia, recebeu uma ordem de Deus. Sabe que ordem Deus deu à terra? Produza. Produza. Quando a nossa vida está sem produção, quando a nossa vida está sem efetividade, sem eficácia, quando nós estamos nos sentindo ineficazes, parados, inertes, desanimados, como que mortos, nós nos parecemos a uma terra cansada, seca e sem água. E começamos a gritar por esta água. Começamos a berrar. Mas o pior de tudo é que quando nós buscamos esta água, nós não avaliamos as fontes. Nós começamos a beber qualquer coisa. Uma água que nos leva ao mundanismo, aos prazeres. Mas nós precisamos de uma água que mate a nossa sede, que mate todo o desejo do nosso ser. E eu conheço somente uma fonte que possui essa água, Jesus Cristo. Jesus disse para uma mulher: aquele que beber da água deste poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque nele se formará uma fonte que salta para a vida eterna. Então, meditemos sobre os conselhos de Deus a Josué, no versículo 9. O que Deus pede, o que nós enxergamos nesse versículo 9? Nós encontramos aqui quatro ordens de Deus. Quais são essas ordens de Deus? O que Deus diz, o que Deus pede? Qual é a proposta divina a Josué? Primeiro, não lembrar da ordem de Deus. Primeira proposta, não esqueça o que eu pedi de você. Não esqueça a razão de eu estar com você. Essa é a primeira. Segundo, agora sim, ser forte e corajoso. Terceiro, não fique desanimado. Em quarto, não tenha medo. Então Deus diz o quê? Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, onde? Em qualquer lugar, para onde você for. Deus não está dizendo aqui que se Josué tiver força, coragem, ânimo e destemor, ele teria a presença de Deus. Deus está dizendo o contrário. Josué, porque você tem a minha presença, eu quero que você seja forte e seja corajoso. Que você não desanime. E que você não seja vencido pelo medo. Eu vou colocar em outras palavras aqui para vocês. Josué, a minha presença o capacitará a ser forte e corajoso, pois é por meio dela que você entenderá a razão do seu chamado. Então confie sempre em mim, não desanime e não seja vencido pelo medo. Leia isso comigo em voz alta. Josué, ou melhor, em vez de Josué, você vai dizer o teu nome. E você vai falar isso para você mesmo. Para si mesmo. Um, dois, três, já. Walter, a minha presença o capacitará a ser forte e corajoso. Pois é por meio dela que você entenderá a razão do seu chamado. Então, confie sempre em mim. Não desanime e não seja vencido pelo medo. Deus está dizendo, Josué, João, Pedro, Antônio, Maria, Silvana, Sebastiana. Por causa da presença de Deus, é que você pode entender as razões de Deus ter escolhido você e ter colocado você em uma situação de importância para Ele. Neste instante, você pode estar reclamando de onde está. Você pode estar reclamando da sua vida. Mas a primeira coisa que você tem que se lembrar é: lembre-se da minha ordem. Se Deus fala com uma pessoa, essa pessoa deve celebrar a Deus, porque ouviu sua voz. Porque quando você tem a voz de Deus falando com você, você tem a presença dEle. Deus não fala conosco por meio de telefone, e-mails. Deus desce ao nosso nível e fala conosco cara a cara. Ele é um ser espiritual. Mas Ele o capacitou a escutá-lo. Porque Deus colocou em você o Espírito Santo. Deus te deu uma igreja. Deus levantou um homem como eu e outros como eu, que Ele usa como instrumento da sua voz. Homens que aprenderam a gostar de manusear, meditar, procurar entendimento na palavra dEle, para trazer a vocês o caráter, a mente de Deus. Você foi chamado por Deus. Todos aqui foram chamados por Deus. Mas nem todos estão entendendo a razão desse chamado. E é por isso que alguns estão desanimando, cheios de medo, insegurança. Quantas vezes eu não ouvi: Walter, você tem que ir com calma. Você tem que ser meio flexível. Na obra de Deus não existe flexibilidade. É sim, sim e não, não. O que passar disso é do diabo. Eu tenho que falar com amor. Mas não posso esconder de você o que Deus quer realizar. Eu não quero que você esteja dentro desta igreja sem entender que Deus o escolheu para uma razão, para uma missão. Você agora está trabalhando em algum lugar, desenvolvendo alguma área em sua carreira. Mas você tem que parar para perguntar: por quê? Se você não entender a razão de Deus estar colocando você onde está, você vai desanimar, porque você não tem respostas. Você irá se perverter, se corromper. Por que você acha que muitos pastores se corromperam pelo dinheiro? Por que muitas igrejas vivem sempre dentro de campanhas astronômicas? Talvez você já frequentou alguma igreja em que o pastor ficava o tempo todo no teu pé, porque sabia que você estava pronto para vender sua casa. E ele estava louco para pedir aquela porção. A porção que era de Deus. Vocês sabem que eu não estou brincando. Que isso ocorre. Por que a igreja está se corrompendo? Porque nós estamos brincando de cristianismo. Nós estamos abandonando a fé que Deus nos deu. Nós não queremos mais a presença de Deus. Nós queremos coisas. Olhe para a vida de seus filhos. Hoje as crianças estão pouco se lixando com seus pais. Eles querem coisas. Eles não honram mais a família. Não honram pai nem mãe. Eles querem diversão. Eles querem sair. Eles querem amigos. Eles querem noitadas. Eles querem carros. Eles querem dinheiro. Eles querem tudo. Você poderá dizer que eu sou quadrado, retrógrado, fora de época. Sou. Se é para defender estas convicções, tenho orgulho de ser. Porque você um dia vai chorar também. Um dia você vai casar e ter filhos e você verá nos seus olhos as mesmas lágrimas que você assistiu nos olhos de seu pai e sua mãe. E as mesmas lágrimas que estavam nos olhos de Deus. Eu creio que a razão de Deus ter falado a Josué para não ter desânimo e medo é porque ele, como qualquer outro ser humano, tem a propensão a ser desanimado e medroso quando você está diante do incógnito. Vocês já leram que Deus não é Deus de confusão. Mesmo Davi escrevendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não há alegria fora da presença de Deus. Não há prazer e nem felicidade. Se você, meu amigo, está buscando felicidade... Felicidade é algo que não existe nesse mundo. Porque Deus retirou ela. A retirou daqui. Porque felicidade tem nome. Jesus. Se você não sabe, felicidade significa bênção. A pessoa feliz é uma pessoa abençoada. Ela pode ser pobre, solitária e feliz. Quando o homem deixou o Éden, perdeu o Éden, ele perdeu tudo. Você não pode entender o que é felicidade nos meus termos. Porque a sua mente é natural, é carnal. Eu entendo o seu deboche. Porque eu fui como você. Quando eu ouvia certas pessoas falando deste modo, eu zombava deles. Eu dizia, esse cara é louco. Até que eu encontrei Jesus na minha vida. Eu não dormia uma noite. Eu tomava remédios de faixa preta. Eu apanhava daquele remédio todas as noites. Quando eu olhava, lá vem o faixa preta. No outro dia eu levantava e a minha condição era pior. Porque aquele remédio me atordoava. Mas no outro dia o meu interior estava completamente perturbado. Os médicos faziam todo o possível para que eu tivesse equilíbrio. Eu sei que eles fizeram o melhor, mas eles são limitados. E eu precisava de alguém que não era limitado. Vocês não imaginam, quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, eu não me tornei um super-homem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas à medida que fui aprendendo a Bíblia, é como se eu pegasse um copo, cheio de café, e o colocasse debaixo de uma torneira, e abrisse a torneira, e aquela água cristalina começa a encher aquele copo. A cor, a substância, vai sofrendo uma alteração. Um outro elemento vai entrando ali. E aquela cor escura vai saindo e saindo para fora. E ficando aquilo que é cristalino. Quando Jesus entrou na sua vida, ele não entrou simplesmente e disse, olha, estou aqui. Não, mas a cada dia, Deus quer dar a você porções, capacitações, ações do teu espírito, para que você experimente o seu poder a cada manhã, porque o amor de Deus se renova a cada manhã. Para que você aprenda a cantar uma canção nova a cada dia. Eu nunca mais fui prisioneiro de solidão, dessas coisas todas. Graças a Deus. O Senhor nos ensina a lutar contra estas coisas. Por isso que eu quero falar com vocês para terminar. Creia e desfrute dos benefícios da presença de Deus. Eu vou falar alguns. E vou colocar alguns versos como base. Primeiro, a presença de Deus nos dá o quê? Alegria e felicidade eterna. O Salmo 16, verso 11, diz o quê? Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Assim como a alegria natural tem grande efeito sobre a saúde humana, a alegria espiritual também revela o estágio da nossa comunhão com Deus. De modo que a ausência da alegria espiritual ou prazer espiritual é sinal de que a pessoa está em uma posição errada. Se você não está experimentando a graça e a presença de Deus, significa que você está tomando caminhos errados. Se Se você não tem prazer nas coisas de Deus, significa que seus caminhos estão errados. E você tem que se arrepender desses caminhos errados, para que Deus tenha prazer na sua alma. Você pode dizer, mas Walter, eu estou bem. Eu não tenho essa coisa espiritual como você. Um dia eu vou ter, quem sabe. Não é você que decide. Deus está chamando você agora. E se você procrastinar, adiar esse chamado de Deus, talvez você nunca mais se lembre da sua ordem. Deus diz, seja feliz, seja alegre, tenha vida. Você agora vai se deitar na cama e rolar para lá, e rolar para cá, rolar para lá, e rolar para cá. E não dorme, e fica todo dia desesperado. Eu não vou dizer que isto não acontece de vez em quando, mas isso não pode ser norma em sua vida. A Bíblia diz, em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Não aceite como norma. Deus, repare nesse verso. Tu me mostras o caminho que leva o quê? À vida. E não à morte. E não à insegurança. E não ao susto. Deus sempre está conosco. Eu já contei a vocês, no início desta igreja, até mesmo alguns pastores se envolveram nisso. Numa igreja aqui perto, que tinha fachada da igreja, eles terminaram a reunião e colocaram um porquinho lá dentro. E escreveram várias vezes o meu nome naquele animal. E um pastor gritava da rua, inclusive a Gislaine, que não sei se está aqui, e vocês ouviram, é para matar, ou não é? Diga aí vocês, fiquem em pé. Verdade? Porque foi em frente à casa de vocês. Obrigado. Foi dado um punhal a cada um. Eles afastaram os bancos da igreja. A igreja! E cada um começaram a punhalar o animal. Eu não sabia disso. Eu tinha terminado a nossa reunião e fui para casa, lá no interior. Fiquei em cima do meu papelão. E de repente comecei a escutar uma gargalhada e um vento frio. E estava calor. Não tinha ninguém ali. Era tudo mato. De repente eu vi um clarão, muito ruim de olhar. E aquela voz começou a dar gargalhada e dizendo, você vai morrer. O que é isso aí? Mas sem que eu me preocupasse, eu escutei o barulho de um vento. E nisso, uma luz poderosa, azulada, entrou naquele quarto e abraçou aquele ser demoníaco e ele saiu gritando, não, fui enviado para matar ele. E saiu gritando e foi embora. eu vi e disse: obrigado, Senhor, tu me livraste de alguma coisa. E contei isso na igreja, então o Zé e a Gislaine vieram falar para mim: volta do céu, você não sabe. A semana aí, um dia dessa semana, estiveram fazendo isso, 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 isso. Você vê como Deus livra. Não brinque com fogo, meu irmão. Você não sabe o que estão armando contra você. Se pessoas não estão armando nada contra você, esteja certo que o inferno está. E ele vai encontrar pessoas para dinamitar sua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo. Ele vai encontrar pessoas que ele pode dominar os pensamentos. E irá jogar essas pessoas ao seu lado. Ele vai jogar de todo jeito. Pessoas que você gostará da sua personalidade, mas são verdadeiros demônios que estarão lá para lhe roubar a vida. Ou então pessoas que vão se levantar mesmo para acabar com você. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A presença de Deus nos dá alegria e felicidade eterna. Não seja prisioneiro de síndromes, de doenças da alma. Por favor, não. Se você se encher com a palavra de Deus e praticar a vontade de Deus, você conhecerá o caminho da vida e terá vida e felicidade. A presença de Deus abençoa a nossa família. Em 2 Samuel 6, versículo 12, está escrito que o rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Você se lembra que Josué, no final do seu livro, ele disse: vocês vão servir esses deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que é cristão verdadeiro, saiba de uma coisa. Se você tem a presença de Deus, esteja certo que Deus vai abençoar sua casa. Vai abençoar seus filhos. Seus negócios. A arca representa, é um símbolo da presença de Deus na terra. Nós temos o Espírito Santo. Quanto mais você permitir que o Espírito Santo controle a sua vida, quanto mais você permitir que Jesus, por meio do Espírito Santo, controle sua vida, você será uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. Muito abençoada. Muito abençoada. Escute, meu irmão, você será muito abençoado. Deus quer abençoar sua vida e sua casa. Uma coisa que eu noto no texto de 2 Samuel 6 é que Obed nunca pediu nada a Deus. Simplesmente ele foi vivendo pela direção de Deus e Deus foi abençoando sua casa, os seus negócios, tudo que ele tinha.
Quando eu vejo pessoas dizendo assim, Deus, comecei alguma coisa, por favor, hein? Olha lá, hein? Por favor, hein? Você não precisa ter esse tipo de preocupação. Deus, o Senhor está me orientando a iniciar esse negócio. Muito bem. Deus, o Senhor vai me orientar? Não vai? Como eu devo tocar essas coisas? Nos momentos de crise, o Senhor me ensina como agir. Mas sabe o que fazemos? Em vez de buscarmos a sua presença e aprendermos como agir, nós ficamos assim, Deus, me socorre! Mas você não fez nada do que deveria ser feito. Agora a ponte caiu e você está agarrado a um vergalhão. E a correnteza do rio vai te levar. O máximo que Deus pode fazer é livrar você de morrer afogado. Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos. Mas aprenda a valorizar a presença dEle. A presença de Deus gera descanso. Deus disse a Moisés em Êxodo 33, 14. Vocês já cansaram, não é? Vocês que estão visitando aqui, não fiquem com raiva de mim não, hein? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sabe o que significa descanso? Vou restaurar sua energia. Vou capacitar você a ser o que você é. Mas para isto, eu preciso controlar sua vida. Não existe descanso para uma alma que se opõe a Deus. Porque ele não tem paz. Uma pessoa que se opõe a Deus está sempre em guerra com ele. Você entra numa igreja, numa campanha. Ó Deus, eu estou aqui. Você só faz a campanha, mas você não sabe obedecer. Imagine que eu entre em casa na campanha da janta. Eu me lembro que eu já abri 7 igrejas e eu me lembro que às vezes eu era tentado a aparecer na casa dos irmãos na hora do almoço e da janta. Porque eu não tinha nada o que comer. Eu tinha na malinha uma camisa, uma calça, uma outra cueca, um outro par de meias, e outra gravatinha. Às vezes eu ficava preocupado porque eu não tinha como lavar a camisa e ficava meio marrom aqui. Até que alguma irmã ficava com uma pena e lavava o colarinho. Mas eu conheço muitos pastores que o tempo todo eles aparecem bem na hora do almoço. E sempre naquelas casas gloriosas. Que tem fartura na mesa. Sempre as irmãs são sempre bondosas, mas os maridos ressabiados. Por que esse cara aparece só na hora da comida? Meus irmãos, eu passei aqui e senti de Deus de entrar para orar com vocês. Entra, senta e come, desgramado. Para de história. Deus diz para você, você quer ter descanso em sua alma, você quer ter tranquilidade, pare de brigar comigo. Eu criei você. Eu conheço os mecanismos da sua vida. Eu criei as engrenagens que podem tornar você uma máquina valiosa. Figuradamente. Eu posso tornar a sua vida, eu posso fazer com que a sua vida adquira cores que você nunca imaginou. Mas só eu tenho o poder de restaurar e renovar você. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A presença de Deus gera descanso, restauração, renovação e paz. A presença de Deus afasta o medo, traz proteção e nos dá direção. Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Meu irmão amado, independente da situação, nós sabemos que sempre receberemos de Deus a proteção e a direção, não é? Se nós temos isto por crença, digo, se nós temos isto por crença, por que nos entregamos ao medo? Uma vez eu estava diante de 5.000 pastores, e eles falaram, você tem coragem de falar o que você disse? Vou repetir. Vocês não imaginam, queriam me escalpelar. Mas havia um general do exército naquela reunião. E antes do escalpelamento, aquele general disse, eu não gostei muito da reunião que vocês fizeram, mas gostei daquele pastorzinho magrinho, loirinho. O que ele disse é correto. Escutem o que ele diz, porque Deus falou pela boca dele. Eles ficaram congelados. E eu fiquei aliviado. Não significa que nas situações você não sinta medo. O medo é uma sensação, é uma emoção, e você não pode dizer que não sente. Mas nessa hora você tem que crer que Deus está do teu lado. E se você estiver perseverante com Ele, fazendo a vontade dEle, pode ter certeza, Deus vai te dar direção e junto com ela, proteção. Vocês se lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ananias, Azarias e Misael. É isso? Eles estavam diante de uma grande estátua. E o rei Nabucodonosor disse, aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha. Todos se dobraram e os três ficaram em pé. O rei disse, vocês não têm medo que eu mate vocês? Vamos encurtar. Ele disse, não. Deus está com a gente. Se Ele quiser, nos livra. Se nos quiser, se não quiser, vamos morrer. Mas não vamos negá-lo. Eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. Isto é histórico. O rei mandou que os jogasse para dentro da fornalha. Os que atiraram esses homens para dentro da fornalha morreram com o bafo, com o calor. Quando o rei pensou que eles já estavam derretidos, viraram um churrasquinho de gato. Pequenininhos. Ele olhou por um dos respiros. E ele não viu três. Ele viu quatro. E o quarto tinha a semelhança de um Deus. Eu não estou dizendo que todos que servem a Deus escaparão ilesos. Policarpo morreu queimado. Cristãos morreram engolidos, dilacerados por animais selvagens. Mas grande impacto causou em Roma, ao ponto do povo dizer assim: não tem graça matar cristão na arena. Eles morrem cantando. Nós queremos pessoas que ficam gritando, eles ficam levantando as mãos, aleluia. Engraçado, esses caras são valentes, deve ter alguma coisa mesmo por trás deles. Não é à toa que no quarto século, o grande império romano se tornou um império cristão. Por causa do testemunho de homens que tinham a direção e a proteção de Deus e souberam vencer o medo do vale escuro. A presença de Deus produz grande satisfação. O Salmo 84, 10 diz: é melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Eu não conheço um ser humano satisfeito nesta terra, seja ele rico ou pobre, preto ou branco, vermelho, amarelo. Não existe. Pois desde que o homem perdeu o Éden, ele perdeu a satisfação. Perdeu o contentamento. Ninguém se contenta com mais nada. Veja essa roubalheira que está nesse país. Quanto mais rouba, mais quer roubar. Quanto mais tem, mais quer. Parece que nós vivemos só para ter, possuir. Perdemos o sentido da vida. Nós só queremos o prazer, nós não damos mais prazer. Nós não fazemos as pessoas se sentirem mais abençoadas do nosso lado. Olha o drogado. Ele sai de sua casa e vai com seus amigos porque ele quer um prazer, mas ele causa um desprazer na sua casa. Olha o filho rebelde se não faz a mesma coisa. Olha o marido da amante que sai com a amante se não faz a mesma coisa. A mulher que sai com seu amante se não faz a mesma coisa. Nós perdemos o temor a Deus. E todo aquele que não encontra contentamento em Deus, não consegue dar prazer aos seus. Se você não torna Deus feliz com a sua vida, você não tornará ninguém feliz. A sua insegurança tornará você invejoso, ciumento, mandão, chato, inconveniente.
Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. E por último, a presença de Deus traz coragem para enfrentarmos as lutas. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem o abandonará. Pastor, faz uma oração, fizeram um trabalho contra mim. Vá plantar batata, seu crente de meia tigela. Você não crê em Deus coisa nenhuma, porque se você cresce, você jamais pronunciaria coisas assim. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou vocês não creem nisso? Esse Deus que falou lá, é o mesmo Deus que está falando aqui. É o mesmo, Ele está falando aqui.
Eu sei que não vou ter muitos amigos, mas vou atrapalhar muito o diabo.
Você entende, você que está tão preocupado em correr fora daqui rapidinho, como é aterrorizante estar na presença de Deus, enquanto outros aqui estão aplaudindo, dizendo amém, glória a Deus, e Deus está me fortalecendo, você está enchendo o seu coração de louvor, você está grato a Deus, Deus está enchendo sua alma, você diz, meu Deus, esse cara conhece a minha vida.
Juliana, se você continuar louvando assim, você vai perder o seu bebê. Que ele cresça debaixo dos louvores da sua boca, minha irmã. Que o Senhor Jesus seja louvado por tudo, por tudo, por tudo, por tudo que temos recebido.
A igreja não mata ninguém, a igreja só mata o nosso ego. A mensagem do evangelho mata o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Deus está dizendo, eu sou capaz de fortalecer você. Eu quero dar a minha presença a você, mas você não quer. A prova que você não quer minha presença é que você vive amarrado ao medo e ao desânimo. Você sempre está dizendo, é impossível, eu não sei, eu não estou com vontade. Mas para sair com os amigos nas altas rodas, você sempre está pronto.
Ah, eu não sei, eu tenho enxaqueca.
Mas aparece aquela menina para fazer sexo, a enxaqueca vai embora na hora.
No motel não existe enxaqueca, no motel não tem depressão, no motel não existe angústia, aflição. Na farra, na bebedeira, nas drogas. Mas para as coisas sérias estamos sempre angustiados, desanimados, amedrontados. Sabe por quê? Porque não temos consciência da razão do chamado de Deus para as nossas vidas. Para que eu existo? Para que você existe? Você casou com essa moça, Júnior, só para ter filho com ela? Você vive só para trabalhar, estudar, ganhar dinheiro e camelar? Será que a vida é só isso? E você, ao passar dos anos, você vai perdendo sua força e a sua coragem. Se Deus me der a glória, a chance de pregar bem velho e as pessoas me aturarem, eu quero que Ele sempre me dê força e um espírito de coragem. Alguns dizem, ah, mas o medo é um espírito. Não é não. Não é só um espírito. O medo é uma emoção que você cria por causa do desconhecimento. Você já foi em um parque que você tem que andar naquela escuridão que de repente você pisa numa espuma. Ah, e você não, o pé afunda, e todo mundo, todo mundo sabe que vai acontecer aquilo. Ai, vamos lá, é legal, você vai ver. E afunda, o cara que já passou 10 vezes, ele grita para você se assustar. Porque ele sabe que você desconhece. Vocês já ouviram o que Pedro disse? Eu ainda vou cair com isso aqui. Vocês já leram o que Pedro disse? O diabo ruge como um leão. Ele anda ao redor de vocês, rugindo como um leão. Procurando o quê? A quem? Abocanhar. Porque ele sabe que muitos que estão aqui são ignorantes acerca do chamado de Deus. E ele quer destruir a sua vida. Mas nesta noite eu peço em nome de Jesus que você tome uma posição. Acredite que se existe um ser querendo destruir sua vida, existe outro querendo reconstruir. Quero que você acredite em algo que eu vou dizer. Você nunca estará ausente dos problemas, mas você tem alguém, com letras maiúsculas e entre aspas, que nunca estará ausente da sua vida. É, não é? Portanto, meu irmão, quero que vocês digam comigo frase por frase e vamos terminar. Isso é um plano de ação. O que, que eu vou fazer com tudo isto que eu ouvi? Que eu creia que só a presença de Deus me traz a verdadeira felicidade e alegria. Segundo, que eu e a minha casa vivamos na presença de Deus e seremos muito abençoados. Você crê nisso? Você está disposto a se esforçar para isso?
que eu pare de lutar contra a vontade de Deus, a fim de ser renovado e restaurado pela sua presença. Para de lutar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Independente da situação, que eu confie na presença de Deus como no modo que ele me protege e me dirige. Às vezes, Deus intervém em nossas vidas de forma violenta, como aconteceu em Jericó. Vocês não vão ter que pelejar. Assim também contra os egípcios. Deus tira o povo de lá, mas não livrou o povo de andar pelo deserto. Josué não teve que lutar contra os jericozenses, mas teve que cooperar com Deus em um espírito de obediência para ser vencedor em outras situações. Vim aqui pedir oração porque Deus vai me livrar. Como ele vai te livrar? Deus vai te livrar de modo violento? Ou ele vai chamar você e dizer assim: bom, eu vou livrar, mas eu vou pedir que você coopere comigo e você vai aprender nesta situação. Vamos juntos. Eu vou livrar você desta situação daqui 10 anos. E aí? Deus te deu uma promessa? Sim, dei. Só que vamos andar juntos nesta promessa. Daqui 20 anos ela vai se cumprir na sua vida. Eu não estou brincando. Davi, você vai ser rei. É mesmo? Eu? É! Ele teve que andar anos e anos se escondendo em cavernas no deserto. Mas foi. Abraão, vou te dar uma terra. Você vai ser pai de uma grande nação. Andou pelo deserto. Vocês estão brincando com Deus. Essa turminha que fica dizendo: não, Deus vai te dar, você tem que ter fé e Deus vai te dar. Vocês nunca leram a Bíblia, vocês nem temor de Deus têm, vocês vão para o inferno ensinando isso, porque ai daquele que diz quando eu não disse. Então, que eu tenha contentamento com a presença de Deus, a fim de que Ele tenha prazer na minha vida. Como é que você pode ser amigo de alguém se você não tem acordo? Como é que você pode dizer eu amo a Deus se você não quer aprender a palavra de Deus? Você só quer receber oração, você só quer entrar no lugar, entrar nas correntes, nas campanhas. Você acha que isso é servir a Deus? Isso é barganha das piores que existe. Isso é coisa de macumba. Isso não é coisa de igreja. Igreja não faz campanha para receber bênçãos de Deus. Igreja faz campanha para se aproximar de Deus, para saber o que Ele pensa e como eu devo viver para Ele. Os pagãos é que vivem atrás dessas coisas, ensinou Jesus. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que os problemas e lutas nunca estarão ausentes da minha vida. Mas por outro lado, Deus sempre estará presente. Que Deus nos abençoe.